estiagem, do calor. Temos também aí uma situação que aconteceu, por exemplo, na região de Capanema, estiagem provocando um prejuízo de 69 milhões lá na região, no setor da agricultura. E nesse sentido, para entendermos um pouco esse contexto e que ações podem ser tomadas a partir disso, eu converso com o Edmar Gervásio, analista de mercado do Deral, gentilmente aceitou o nosso convite. Edmar, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado. Estamos aí para tentar auxiliar nas respostas que a gente precisa.
Isso. Vamos então fazer um panorama. Esse atraso no plantio, perdas aqui na região oeste do Paraná, é mais uma situação pontual ou nas últimas safras tem sido uma situação recorrente?
Perfeito, né? Ainda é muito temerário a gente falar em perdas, né? Porque ainda existe uma boa possibilidade de recuperações aí de lavouras que eventualmente são impactadas aí, e nesse momento, essencialmente, é o clima, né? A estiagem que afeta algumas regiões específicas do estado, né? A região mais sudoeste do estado, a própria região oeste, tem aí bolsões onde a gente não teve uma regularidade de chuvas, e isso traz naturalmente um impacto para as lavouras, e no caso aí mais especificamente de milho, que é a principal lavoura que está no campo nesse momento. Se a gente traçar alguns paralelos para visualizar como é a safra de milho, hoje, no estado, a gente tem uma estimativa aí de plantio de mais de 2,8 milhões de hectares, ou seja, 2,86 milhões de hectares, e uma expectativa de produzir de mais de 17 milhões de toneladas. E as condições dessas lavouras, em média, no estado, a gente tem mais de 90% dessas lavouras em condição boa, ou seja, essas lavouras devem atingir seu potencial produtivo, enquanto que apenas 9% ou está em condição mediana ou ruim. Então, se a gente visualizar nesse cenário, a gente está visualizando uma situação muito pontual de problemas, que se houver uma recomposição hídrica nos próximos dias, a gente deve ter aí uma normalização da safra. Esse mesmo cenário, se a gente replicar para a safra anterior, a safra 2025, nesse mesmo período a gente tinha apenas 66% das lavouras em condição boa, e nessa a gente tem 91%. Então, se a gente comparar, a safra anterior deveria ser ruim, e ao contrário, ela foi uma ótima safra, inclusive com recordes de produtividade. Então é muito cedo para a gente cravar alguma perda mais generalista no estado. Obviamente a gente tem perdas pontuais de replantio, eventualmente uma lavoura que não terá capacidade de se recompor, entretanto é uma situação mais isolada.
Em relação a preços, agora falando um pouquinho desse contexto financeiro econômico, os preços ainda estão dentro de uma margem considerada administrável e aceitável pelo mercado? Teremos grandes impactos se houver alguma mudança muito brusca? Como você já colocou, ainda talvez seja cedo para se mensurar se haverá uma grande perda, se não haverá perda ou não, mas em relação a preços, ainda dentro do campo administrável?
Os preços do cereal aí, ele é uma commodity, né, cotado em bolsa. Então, nos últimos meses, praticamente no último semestre, a gente não tem grandes variações no preço, né? O mercado americano, que é o maior produtor de milho, produz aí mais de 300, quase 400 milhões de toneladas, ele está, de certa forma, estável os preços para o produtor. Então, ele está tendo, de certa forma, uma previsibilidade nos preços neste momento, né? Então, o preço oscila entre R$ 50 e R$ 55 aí a saca de 60 quilos, que de certa forma remunera o produtor, que tem custos aí de produção do milho para essa safra inferiores a R$ 40, né? Entre R$ 30 e R$ 40. Então, isso, de certa forma, traz uma margem positiva para o produtor, talvez não a ideal, mas traz ainda uma rentabilidade para o produtor paranaense de milho. A gente deve esperar aí, provavelmente, alguma mudança no cenário de preços, principalmente para as próximas safras, porque hoje o produtor que está se planejando aí para a próxima safra, tanto de milho, soja e até próprias culturas de inverno, A gente deve ter um custo maior de produção, principalmente para os problemas aí de trazer fertilizante para o mercado doméstico, né? Devido à questão da guerra com o Irã, isso acabou inflacionando aí alguns determinados fertilizantes. Isso deve encarecer para o produtor, que normalmente isso acaba se refletindo num preço maior também do cereal, que se o produtor tiver a opção de segurar o milho, a comercialização talvez exista uma margem um pouquinho melhor, mas claro, isso são conjecturas, a gente não pode cravar que isso de fato vai acontecer.
Edmar, levando em conta que as mudanças climáticas é um fator muito presente quando falamos aqui de cadeia produtiva, podemos até que ponto podemos pensar que situações de estiagem, de calor extremo, da ausência de chuva, até que ponto isso pode talvez num futuro não muito distante, talvez redesenhar a questão da safrinha, redesenhar as nossas produções aqui no estado do Paraná?
De certa forma, o que a gente se observa no milho segunda safra, nos últimos anos, né, você tem safras boas, safras não tão boas, com eventuais safras muito ruins, né? Então, isso é um cenário cíclico, né? Na média, né, se você pegar, sei lá, as últimas lá 20 safras, de certa forma, houve uma produtividade interessante, né? Uma rentabilidade interessante para o produtor. E como a gente tem uma variável que ela não é administrável, né? Ou seja, o clima, a gente sempre vai ter altos e baixos. Então, a segunda safra de milho, ela historicamente, ou ela já é plantada com um risco muito maior que, por exemplo, a safra de verão. Quando a gente compara uma safra de verão, que ela é plantada a partir de agosto, colhida ali a partir de janeiro, você tem um clima bastante irregular. Você pega o verão, que tem normalmente volumes de chuva muito maiores, você tem o calor mais intenso, que ajuda no desenvolvimento da planta, ao contrário à segunda safra, que ela é plantada num período que você pega a transição ali de outono, inverno, a própria transição do verão para outono, que são períodos que têm um volume de chuvas menor. Então, já aí, historicamente, se observa que isso já gera algum dano às plantas. Fora isso, você traz a questão de calor, né? O calor é menor, ou seja, as temperaturas médias ao longo da safra, da segunda safra de milho, elas são menores, e isso também resulta numa produtividade menor. Fora tudo isso, né, a questão de chuva e estiagem e calor, ausência nesse caso, você tem um problema muito maior também, que é eventualmente uma geada um pouco mais cedo, que pode trazer danos severos para as lavouras. E isso é cíclico, né? A gente não se observa grandes mudanças nos últimos anos. O que se observa é efetivamente que tem safras que esses impactos são mais perceptíveis, e em outras o clima caminha mais, de certa forma, mais tranquilo, que traz produtividades mais interessantes para o produtor rural paranaense.
O atual sistema de seguro rural e crédito rural são suficientes para dar suporte nesses cenários? Claro que aqui já considerando um cenário de uma possível, em situações em que há uma possível perda, um possível prejuízo. Essas ferramentas que estão aí à disposição do produtor para tentar mitigar esses impactos e esses prejuízos, se fazem suficientes para atender toda essa demanda?
Hoje o mercado ele tem os recursos disponíveis, né, tanto privados como públicos, para dar suporte ao produtor no sentido de uma eventual perda. Então, hoje ele de certa forma são suficientes. Talvez poderia ter um pouco mais de recurso, talvez poderia ter situações mais específicas a trabalhar, mas hoje de certa forma ele é suficiente. E principalmente hoje, uma boa parte, ou a maior parte dos produtores, tanto de milho, soja, eles estão integrados a uma cooperativa. E essa cooperativa, ela tem todo um know-how de dar suporte, inclusive exigindo que parte da produção que esse produtor vai realizar esteja segurada, né? Então, isso já é um mecanismo para ajudar a diminuir uma eventual situação de calamidade, ou seja, de uma perda, para esse produtor estar garantido do ponto de vista financeiro, né? Ele não ter problemas com o investimento que ele fez. Então, ele recupera em grande parte o investimento numa situação aí extrema, no caso de uma perda mais significativa no campo.
Edmar, a soja conseguiu compensar perdas regionais com ganho em outros estados. Por que parece que esse movimento não é tão similar com a questão do milho, fazendo esse comparativo?
É, hoje a soja no Paraná, por exemplo, é a principal cultura aí de verão, ocupa aí mais de 90% da área, e ela é uma cultura, de certa forma, extremamente lucrativa, se a gente pensar no sentido econômico da atividade. Então, ela é a principal fonte de receita do produtor, de certa forma. Então, ao longo do tempo, ela se tornou uma referência do ponto de vista de negócio para o produtor rural. E ela tem um mercado extremamente forte, né? Você tem nas exportações um mercado bastante pujante e fixo, né? Principalmente o mercado chinês, que compra a maior parte da soja brasileira. Então é um mercado que tem uma alta demanda, né? Então tem uma liquidez muito grande. Ao contrário do milho, o milho a liquidez é muito menor. Então o produtor hoje ele tem uma comercialização bastante fixa, mas você não tem um mercado internacional tão relevante no sentido do Paraná especificamente. Por exemplo, ao contrário do Mato Grosso, que a maior parte da produção ela é destinada para exportação. Já no mercado doméstico, a maior parte da produção do milho, além dela estar atrelada a uma cooperativa, essa mesma cooperativa que produz o milho junto com o seu produtor associado, ela produz, por exemplo, a carne de frango, a carne suína, e hoje também a produção de tilápia. Então, ela se utiliza desse milho. Então, a demanda fica mais regionalizada no sentido do estado do Paraná, enquanto que em outros estados, a maior parte da produção ela tem um destino de exportação, principalmente pelo Porto de Santos e Paranaguá.
Se a questão das perdas na safrinha de milho aumentar, continuar acontecendo não só no Oeste Paranaense, mas em outras regiões, qual é o impacto disso, Edmar, dentro da cadeia que depende dessa produção? Aqui podemos falar, por exemplo, da questão da ração animal, das proteínas, porque hoje, como tudo no agronegócio, essas cadeias estão interligadas, se há algum tipo de perda, alguma possibilidade de prejuízo ainda na produção, toda essa cadeia, não somente a cadeia de consumo, mas também outras cadeias produtivas, acabam também sendo afetadas por isso.
É, uma eventual redução em termos de volume de produção paranaense, né? Vamos frisar isso, que o Paraná, além de ser um grande produtor de milho, é um grande produtor de proteínas, né? Então, se você ali, e grande consumidor de milho, né? A gente consome aí entre 12 a 14 milhões de toneladas somente com a parte de alimentação animal, né? Ou seja, ração para produção de frango e suínos, principalmente. À medida que você tem uma redução na produção de milho, se isso de fato acontecer, né? Como já aconteceu em outras safras, a gente tem o Brasil como produzindo um volume muito grande de milho, né? A gente exporta mais de 40 milhões de toneladas em safras normais. Então, à medida que você tiver uma restrição ou uma diminuição da disponibilidade de milho no mercado paranaense, naturalmente o produtor pode buscar milho em outros estados. Isso vai gerar, de certa forma, um custo maior nesse sistema de produção. Entretanto, não vai gerar uma falta do cereal, justamente porque o Brasil produz muito milho. E em situações também específicas, às vezes o Paraná é mais fácil ele pegar um milho importado do Paraguai e da Argentina, que são países vizinhos, e você trazendo milho dessas regiões se torna mais barato do que você, por exemplo, trazer o milho de Goiás ou o milho do Mato Grosso.
Bom, e para finalizarmos a nossa conversa, bom, agora as próximas safras, enfim, as próximas produções estão relacionadas mais à cultura de inverno agora.
É, exatamente. A gente tem no Paraná bem desenhado como funciona a agricultura em grandes áreas, né? A gente planta na primeira safra uma safra de soja e uma safra menor de milho, né? A safra de soja aí colhendo mais de 20 milhões de toneladas, enquanto que a primeira safra de milho a gente colhe entre 3 milhões e meio e 4 milhões de toneladas. A safra passada, por exemplo, de milho foi muito boa, como a de soja também foi. E em substituição a essas duas culturas, a gente tem uma segunda safra, né? Que a gente planta o milho e também a gente planta o trigo, né? Nesse ano, provavelmente, a gente deve ter uma redução na área de trigo, com a opção sendo o milho, que de certa forma é mais atrativa no mercado atualmente, em condições de preço principalmente.
Muito bem, Edmar, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Estamos à disposição.